Olá, minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos ao último episódio onde estudamos esta obra magnífica, O Livro dos Espíritos. No último episódio, no anterior, nós finalizamos o estudo das perguntas, 1019 perguntas, questões, e hoje nós vamos fazer a leitura. Então vai ser diferente um pouquinho das outras, porque assim, a gente lia as perguntas, as respostas, eu fazia alguma consideração. Hoje vai ser praticamente a gente vai ler estas conclusões, que presumo seja um resumão do Livro dos Espíritos feito pelo Kardec. Então, sem demora, se acomode direitinho, porque tem bastante coisa para a gente estudar hoje, e vamos para o nosso texto.
Quem, de magnetismo terrestre, apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados que, sob a ação do imã, se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O mesmo se dá com quem, do espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita se lembrará de que de uma simples panela ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Pois bem sabei, vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa, que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa fé e os adjuro a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério.
Certamente que, se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensa um simples olhar. Julga-na pelo título, como o macaco da fábula julgava da noz pela casca. Fazei, se quiserdes, a abstração da sua origem. Suponde que este livro é obra de um homem e dizei do íntimo e em consciência, se depois de o ter deslido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Aí eu não aguento, tem que comentar, né? Kardec começa a falar sobre o que originou a doutrina espírita, o fenômeno das mesas girantes. E aqui ele está dando um puxão de orelha em todos que na época mal se davam o trabalho de ler alguma coisa do Espiritismo e já saía descendo a lenha sobre ele. Mas vamos continuar agora no item 2.
O espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E, coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor que ao espiritismo. Por ponto de mira tomam o maravilhoso e o sobrenatural, que não admitem. Ora, dizem, pois que o espiritismo se funda no maravilhoso, não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando, sem restrições, o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, que é a revelação, senão um conjunto de comunicações extraterrenas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, tem falado dessa espécie de comunicações. Que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais, por excelência, visto que, no sentido litúrgico, constituem derrogações das leis da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é deste ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao espiritismo não compete examinar se há ou não milagres, isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. permite, a este respeito, inteira liberdade de crença, diz e prova que os fenômenos em que se baseia, de sobrenaturais, só têm a aparência, e parecem tais a algumas pessoas, apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos, cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos noutra época.
Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Assim, pois, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Conseguintemente, os que o atacam por esse lado mostram que o não conhecem e, ainda quando fossem os maiores sábios, lhe diríamos: se a vossa ciência, que vos instruiu em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Sabe que eu vejo nesses comentários muitas coisas que a gente encontra nas obras seguintes, né? Que a gente já estudou aqui no canal. Muitas coisas. É meio que um ensaio para as próximas obras. Nós vamos continuar a leitura.
Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferiríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar. A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda a crença. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaríeis chamar a isto um mal? Duas doutrinas se defrontam, uma, que nega o futuro, outra, que lhe proclama e prova a existência, uma, que nada explica, outra, que explica tudo e que, por isso mesmo, se dirige à razão, uma, que é a sanção do egoísmo, outra, que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança, a segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso, mas a fraternidade pressupõe desinteresse, a abnegação da personalidade. Onde a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, com a morte, tudo se lhe acabará, que amanhã, talvez, ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada ao monturo? Que razões terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível, durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais e, dessa inveja, a vontade de apoderar-se do que a estes pertence. O passo é curto. Que é que o detém? A lei. A lei, porém, não abrange todos os casos.
Direis que a consciência, o sentimento do dever, mas em que baseais o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença exista, uma só máxima é racional, cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe, só a matéria rende ele homenagem. Claro que Kardec é sempre questionando o sistema religioso da época, né, e comparando ao Espiritismo, que o sistema religioso prendia enquanto o Espiritismo libertava as consciências. Agora, contra o materialismo, não tinha muito assim, lógico que eles iam descer a lenha, né? Mas o pior ataque vinha das religiões, especialmente da religião católica, dos religiosos e das pessoas, dos filósofos, não sei o quê, religiosos. E aí ele questiona, neste item, no item anterior também, dizendo assim, ué, mas pera lá, né? Fala que é fruto da nossa imaginação, mas e a sua religião? E os profetas, e os comunicados, e os milagres, e as coisas, são o quê? Né? Muito interessante. Vamos continuar a leitura com o item 4.
O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora, à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. Ora, se, aplicando-a parcial e incompletamente, ao fere o homem tanto bem, que não conseguirá quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Certo, porquanto, desde que ele já deu 10 passos, possível lhe é dar 20 e assim por diante. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que pouco a pouco se extinguem as antipatias de povo para povo. Diante da civiliza-se cedilha maiúsculo O, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo a outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preexige a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas e os que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita, para se confundir a ariema na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização.
A todos estes respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição e muitas ruínas antigas ainda se têm que abater até que não restem mais vestígios da barbaria. Poderão acaso essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza?
Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, porque não o será mais do que a presente a que lhe há de suceder. Sê-lo-á, pela força das coisas. Primeiro, porque, com as gerações, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livres dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque, desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso, se lhe não devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível, sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda e o espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo.
Uma das coisas que eu admiro muito no Kardec é este otimismo que ele tinha, né? E vem muito da época que era vivida, né? Um positivismo, o iluminismo, depois o positivismo, e Kardec fazia parte desta cultura. A gente vê aí nos seus textos. Este texto aqui é de Kardec, não é dos espíritos. Toda essa explicação que ele está dando aqui é meio que de um pedagogo, de um professor que está ensinando do que se trata, né? Uma explicação do que se trata a doutrina dos espíritos. Item quinto.
Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam, ipso facto, a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se, principalmente nas classes cultas, recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados, contra essa tendência, serão todos os esforços dos seus detratores e a prova é que o próprio ridículo, de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter-lhe dado novo vigor. Resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito, não vos inquieteis com a oposição, tudo que contra vós fize. Ariem se tornará a vosso favor e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens.
Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam.
A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um é o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam. Três períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade. que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno tem testemunhado, dizem, a parte esses fenômenos, a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança, livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isto, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Quereis, vós todos que o atacais, um meio de combatê-lo com êxito? Aqui o tendes. Substitui-o por alguma coisa melhor, indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu, dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz, porém compreendei bem o alcance desta palavra certeza, porquanto o homem não aceita, como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer, isto não é assim, demasiado fácil ou semelhante afirmativa. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real, nunca o foi e não pode ser. Se não é, dizei o que o é, em seu lugar.
Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica, moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de atacar.
O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, porque mostra que essas penas e recompensas são consequências naturais da vida terrestre e, ainda, porque, no quadro que apresenta do futuro, nada que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhes ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas?
Ah, Kardec sempre maravilhoso, deixa a gente sem palavra, né? Argumentar. Você imagina o que era conversar com Kardec? Meu Deus, que privilégio aqueles que viveram no seu tempo e tiveram a oportunidade de, ao menos, conversar com ele. Vamos para o item sexto.
Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo o mundo. Não reclama crença cega. Quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam pôr-lhe fim? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente e todos a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda.
Poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade.
Ora, podendo todos ser médiums, quem poderá impedir que uma família, no seu lar, um indivíduo, no silêncio de seu gabinete, o prisioneiro, no seu cubículo, entrem em comunicação com os espíritos, a despeito dos esbirros e mesmo na presença deles? Se as proibirem num país, poderão obstar a que se verifiquem nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos dois continentes não há lugar onde não existam médiums. Para se encarcerarem todos os médiums, preciso fora que se encarcerasse a metade do gênero humano. Chegassem mesmo, o que não seria mais fácil, a queimar todos os livros espíritas e no dia seguinte estariam reproduzidos, porque inatacável é a fonte de onde dimanam e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores.
Que engraçado, parece que ele estava prevendo aí o auto de fé de Barcelona, né? Enfim.
O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele, os espíritos em todos os graus de elevação. Suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos e, salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos. Não há entre uns e outros mais do que simples diferença de nomes. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, explica, com os termos próprios, o que só era dito em linguagem alegórica, poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria, por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos, ou, ainda, com perseguições? Se a proscreverem de um lado, renascerá noutras partes, no próprio terreno donde a tenham banido, porque ela está na natureza e ao homem não é dado aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus.
Olha que lindo, é realmente... Esta conclusão é um grande resumão do que é o Espiritismo, mas vamos continuar.
Que interesse, ademais, haveria em obstar-se à propagação das ideias espíritas? É exato que ela se ergue contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo, mas, se é certo que desses abusos há quem aproveite, a coletividade humana eles prejudicam. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias, contando-se-lhes por adversários sérios apenas os interessados em manter aqueles abusos. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque, pela sua influência, os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência.
Fantástico, né? Como eu disse, não cabem explicações em cima de algo tão explicado. Mas olha que interessante, ele vem falar agora sobre a questão dos princípios da doutrina espírita, do espiritismo. Vamos lá, item sétimo.
O espiritismo se apresenta sob três aspectos diferentes, o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. Daí, três classes, ou, antes, três graus de adeptos. Um, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las, para esses, o espiritismo é uma ciência experimental. Dois, os que lhe percebem as consequências morais. Três, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sob que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem, inteiramente nova, de ideias, que surge da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade. Compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em três categorias: um, a dos que negam sistematicamente tudo o que é novo, ou deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa. A esta classe pertencem todos os que não admitem senão o que possa ter o testemunho dos sentidos. Nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhes seria convirem que não têm razão. Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia, não existe, está dito tudo. São os incrédulos de caso pensado. Ao lado desses, podem colocar-se os que não se dignam de dar aos fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer, quis ver e nada vi, não compreendem que seja preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência doisa.
Segundo, as dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia, por motivos de interesse pessoal. Para estes, o Espiritismo existe, mas lhe receiam as consequências, atacam-no como a um inimigo.
Três, há dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Tomado ao sério, o Espiritismo os embaraçaria. Não o rejeitam, nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção, os segundos, pela ambição, os terceiros, pelo egoísmo. Concebe-se que, nenhuma solidez tendo, essas causas de oposição venham a desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, a dos que, em patentes provas contrárias, se apoiassem demonstrando estudo laborioso e porfiado da questão. Todos apenas opõem a negação, nenhuma dos demonstração séria e refutável. Fora presumir demais da natureza humana supor que ela possa transformar-se de súbito, por efeito das ideias espíritas. A ação que estas exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau, em todos os que as professam, mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Será, quando menos, o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isto deriva da só observação dos fatos, porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa, que não somente fenômenos mais ou menos curiosos, diversos são os seus efeitos. O primeiro e mais geral consiste em desenvolver o sentimento religioso até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém um desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, porquanto o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar, sem queixa, nem pesar, uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer. Pela certeza que tem do estado que se lhe segue, o segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resigna-se nas vicissitudes da vida. O espiritismo dá a ver as coisas de tão alto, que, perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí, também, o banimento da ideia de abreviar os dias da existência, por isso que a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perde o que se queria ganhar.
Olha, esses dois efeitos eu sou prova irrefutável de que eles existem mesmo, viu?
A certeza de um futuro, que temos a faculdade de tornar feliz, a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que nos são caros, oferecem ao espírita suprema consolação. O horizonte se lhe dilata ao infinito, graças ao espetáculo, a que assiste incessantemente, da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. O terceiro efeito é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo o que dele decorre são o que é de mais tenaz no homem e, por conseguinte, de mais difícil de desarraigar. Toda gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e de nada privem. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando de suas pessoas se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandíssimo progresso.
Então, o terceiro efeito também se deu em mim, né? É, já falei outras vezes, mas eu era católico e pelos meus questionamentos, católico desde criança, fiz de tudo na igreja, pelos meus questionamentos eu fiquei ateu durante um ano. O Espiritismo me trouxe exatamente estes efeitos aí que Kardec acabou de narrar, antes mesmo de eu ter conhecimento desses efeitos assim, nessa conclusão do Livro dos Espíritos. Vamos para o item 8º.
Perguntam algumas pessoas, ensinam os Espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo. Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Este raciocínio se assemelha notavelmente ao do Califa Omar, com relação à Biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que o que está no Alcorão, é inútil. Logo deve ser queimada. Se contém coisa diversa, é nociva, logo, também deve ser queimada. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Perguntamos, então, por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo. Dir-se-á, por isso, que a moral de Jesus era inútil. Perguntaremos, ainda, aos que negam utilidade à moral espírita, por que tão pouco praticada é a do Cristo? E por que, exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade, são os primeiros a violar-lhe o preceito capital, o da caridade universal? Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E, justamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia.
Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o evitado, enviado, para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça?
Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe normas? Quem nos diz que, como afirmam os Espíritos, não estão chegados os tempos preditos e que não chegamos aos em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano? Para lhe apressar o adiantamento, não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Não é um único homem, um profeta quem nos vem advertir. A luz surge por toda parte. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de cuja existência também não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que, à nossa revelia, toma parte em tudo o que fazemos. Decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo, que nos espera, se tornará tão incontestável como a do mundo microscópico e dos globos disseminados pelo espaço. Nada, então, valerá nos terem feito conhecer um mundo todo, ou nos haverem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo. É exato que essas descobertas, se se lhes pode dar este nome, contrariam algum tanto certas ideias aceitas, mas não é real que todas as grandes descobertas científicas hão igualmente modificado, subvertido até, as mais correntes ideias. E o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência. O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, que, em breve, gozará do direito de cidade entre os conhecimentos humanos. As comunicações com os seres de além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados, de acordo com os nossos méritos e, desse modo, encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam a matéria, a máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Fosse este único resultado por ele produzido e já muita gratidão lhe deveria a ordem social.
Ele, porém, faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa é, e cresce todos os dias, o número daqueles em que ele há melhorado os sentimentos, neutralizado as más tendências e desviado do mal. É que para esses o futuro deixou de ser coisa imprecisa, simples esperança, por ser haver tornado uma verdade que se compreende e explica, quando se vêem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, entra a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e emendar. E aí, aqui fica muito claro que o Espiritismo é cristão e vem trazer a mesma moral que Jesus trouxe. Portanto, não é diferente, só aprofunda mais ainda, né, o que Jesus nos ensinou. Vamos para o item 9.
Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos de doutrina. Não é de admirar que, no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Mas 3/4 desses sistemas já caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fora impossível enviar bons espíritos aos homens, doutrina absurda, porque os fatos a desmentem, ímpia, porque importa na negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre disseram que nos não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se fez quanto a maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Tendo-se lhes perguntado, enquanto se não faz a unidade, sobre que pode o homem, imparcial e desinteressado, basear-se para formar juízo? Eles responderam, nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura, o diamante sem jaça é o que tem mais valor, julgai, pois, dos espíritos pela pureza de seus ensinos. Não ouvideis que, entre eles, aos que ainda se não despojaram das ideias que levaram da vida terrena, sabei distingui-los pela linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem, vede-se a encadeamento lógico nas suas ideias, se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência, em suma, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso se acha ele. Ainda estáis aprendendo a distinguir do erro a verdade.
Faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar.
A unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão pela força mesma das coisas, porquanto reconhecerão que aí é que está a verdade. Aliás, que importam algumas dissidências, mas de forma que de fundo. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e vos hão de unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem, quaisquer que se suponham ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é um só, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se é certo que, entre os adeptos do Espiritismo, se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estejam de acordo quanto aos pontos fundamentais. Há, portanto, unidade, excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos e nas manifestações, os que as atribuem a causas puramente físicas, o que é contrário a este axioma. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ou ainda um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca das partes ainda controvertidas da ciência, não deve haver seitas rivais umas das outras. Antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais, ensinadas pelos espíritos, que possa querer o mal, nem desejar mal ao seu próximo, sem distinção de opiniões. Se errônea for alguma destas, cedo ou tarde a luz para ela brilhará, se a buscar de boa fé e sem prevenções. Enquanto isso não se dá, um laço comum existe que as deve unir a todos num só pensamento, uma só meta para todas. Pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho, uma vez que conduza a essa meta. Nenhuma deve impor-se por meio do constrangimento material ou moral e em caminho falso estaria unicamente aquela que lançasse anátema sobre outra, porque então procederia evidentemente sob a influência de maus espíritos.
O argumento supremo deve ser a razão e a moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de fonte pura. Ouçamos sobre esse assunto e, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho.
Por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo. Julgai pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência, jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele.
Ai, que lindo! Mensagem de Santo Agostinho. Ah, gente, com isso, a gente encerra o estudo. Aqui está a capa original do Livro dos Espíritos. Encerramos mais um trabalho. Minha gratidão aos Espíritos amigos, a Jesus, a minha gratidão a todos vocês que acompanharam desde sempre, né, este estudo, desde aí o programa número 1, nós estamos no programa número 166. Olha, é tempo, hein? Se contar que foi um por semana, foram 166 semanas. Mas o mais legal é que isso fica gravado, estará aqui para sempre no canal. E sempre que você sentir saudade, volte aí para estudar comigo. Eu termino emocionado, grato e muito feliz por essa missão cumprida aqui no canal. Mais uma obra fundamental, a principal, a primeira, né? Concluída. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua persistência aqui comigo e te convido a participar dos outros estudos aqui do canal. Tem sempre um que vai te interessar. E se você puder nos ajudar, a mim, à doutrina espírita, a essa notícia maravilhosa, né, que o Espiritismo nos traz, compartilhe com quem você ame. Recomende aqui o canal, recomende o podcast, seja lá por onde você está conhecendo, está participando, tá bom? Ó, obrigado, beijo gigantesco, nos encontramos no próximo estudo. Até mais, tchau!